Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Algum tempo atrás eu falei em um vídeo, acho que foi o segundo vídeo que eu fiz acerca de operadores de submundo e a guerra psicológica, os agentes táticos, tá? Eu tô preparando um terceiro vídeo disso nos próximos meses, mas tinha falado que seria comum vocês começarem a ver, fiz um prognóstico baseado nos estímulos e recompensas que vem sendo jogado nos ambientes virtuais aí nos últimos 8, 10 anos, né? Sobretudo nesse período que as redes sociais tomaram, né? Todo o comportamento humano aqui no Ocidente, no Oriente também, né? Mas a gente fala muito aqui voltado para a cultura ocidental, essa cultura é mais cristã, enraizada, né? É mesmo, independente se você acredita em não ou Deus, a metafísica pouco importa, né, naquilo que, por exemplo, a questão da monogamia, que é muito presente na nossa sociedade, tem muito desse elemento cristão, né? Por mais que não é o cristianismo o criador da monogamia, mas aqui no Ocidente ele se sobrepõe de maneira grande em relação, em termos percentuais e número de seguidores e fiéis em relação a outras religiões e outras crenças. Só que quando eu falei aquilo então, dos trisais que iriam surgir nesse vídeo aí, e vocês começaram a ver então que agora está surgindo até no Brasil, matéria de revista falando disso, o pessoal veio comentar: pô, Tranco, você acertou lá, estava certo mesmo, bem que você falou, etc. Tá? Não é muito bem um. Por mais que de fato, às vezes, esse prognóstico eu confesso que chegou até mais rápido do que eu imaginei, eu estava calculando isso aí para 2023, 2024, né? A mídia falar bastante disso, de uma maneira mais não tão exótica, igual faziam reportagens disso antigamente, igual o Ronaldinho Gaúcho uma vez estava com duas lá. Esse tipo de comportamento é muito comum, né? Aí você vai, quando você observa mais o elemento biológico da coisa, e isso o meu amigo Coruja do Carvalho faz muito bem, ele mostra os estudos que trazem sequenciamentos de DNA, esse negócio da regra 80-20, princípio de Pareto, da hipergamia, isso data de muito antes das formações das cidades, das civilizações, enfim, né? Isso tem centenas de milhares de anos aí que só 20, que 20% dos homens reproduziram ao longo da história, 20 a 30%, e depois vai diminuindo isso com a monogamia, a cultura cristã, e por aí vai, né? Não estou falando que 20% reproduz hoje ou que na época dos nossos pais e avós, estou falando isso aí lá. Ao longo, né, na época do Paleolítico, na época das tribos nômades, etc., na época mais selvagem aí da história humana, né? Então a civilização cristã vem e dá uma corrigida nisso e, enfim, né? A família com o pai e a mãe aí se torna uma das configurações, ou melhor, a melhor configuração aí para a criação dos filhos. Isso é indiscutível, independente do elemento metafísico ou não, né? Então, só que isso aí conforme vai se degradando a sociedade, e essa degradação ela não é um progressismo, como o pessoal da esquerda pensa, ou uma degeneração, uma destruição, e que antigamente tudo era lindo, como o pessoal conservador pensa. Eu já disse aqui, para quem cair de paraquedas esse vídeo, isso aqui não é um canal conservador, tá? E também não é um canal progressista nem nada, isso aqui é um canal que analisa através da chave pavloviana os estímulos e recompensas do ambiente, conforme falei no começo do vídeo, tá? Então, se não é voltado à moralidade nem nada, nem resgatar o Ocidente, né? Enfim, é de observar aquilo que está acontecendo e focar no micro desenvolvimento pessoal, sobretudo dos homens, né? E no macro não há muita esperança, rumo ao abismo mesmo, né? Então acaba que não fica tão difícil fazer esse tipo de prognóstico depois que você entende aquilo que está sendo jogado no ambiente. Então, assim, hoje com as redes sociais, sobretudo no Instagram, você acaba vendo essa completa aversão das mulheres aos homens comuns. Que as mulheres sempre, né, nunca gostaram de homem comum. A Esther Villar já identificava isso nos anos 70. Posteriormente, você tem vídeos mais antigos da Cláudia Pacheco falando dessa ode ao mal que o feminino tem, nessa, né, ranalita, enfim, isso é algo um tanto quanto histórico, né? Isso aí, Machado de Assis já identificava muito bem isso aí, né? Uma das personagens femininas que eu mais gosto do Machado, que é uma personagem que pouca gente lembra, né? Que é a Estela, do livro Yaya Garcia, né? Não é nem a protagonista, que é a própria Yaya Garcia, é a Estela. A Estela é uma mulher que ela é bem black pill até nesse quesito, porque o cara que dá em cima dela, apesar de ser muito rico, ele é um cara enorme, não é nem um cara feio, tá? É um cara enorme, segundo as descrições do Machado de Assis, e ela não consegue ter interesse nenhum nele. Ela até apresenta elementos de frigidez, né? Mostrando aí que essa frigidez feminina é muito mais comum do que o pessoal acha que é. Então, assim, a Estela é uma personagem bem emblemática do Machado de Assis nesse quesito aí de ter aversão ao homem de beleza comum, no caso até um cara com posses aí, como era o Jorge, né, que era o pretendente dela. Ela acaba menosprezando, e ela não, nem ela sabe o que ela quer exatamente, né? Então eu gosto muito do romance, desse livro aí, dessa era mais realista já do Machado de Assis, do Machado, essa, o Yaya Garcia. Se eu não me engano, até teve uma mini novela, uma minissérie que o SBT fez nos anos 2000, enfim, uma vez acho que eu vi no YouTube. Mas depois a gente pode conferir isso aí. Mas falando dessa um pouco agora do título do vídeo aí, dada essa introdução, de qual que será o próximo prognóstico que eu estou fazendo aqui. Na verdade, já está acontecendo. O que eu vou falar aqui para vocês, na minha visão, vocês vão passar a ver isso com mais frequência. Vocês com certeza já viram, tá? Não sei se todos já viram, mas eu acho que grande parte aqui do meu público já deve ter visto isso, com conhecidas de vocês nas redes sociais, em stories, mais Instagram mesmo, isso aí. O Facebook ele acabou virando mais um reduto de boomer, né? E o TikTok não é. O TikTok, apesar de estar muito ativo hoje, ele não é muito o tipo de plataforma que postam isso. Até postam, mas mais no Instagram mesmo. É que agora as mulheres, elas. Isso é um prelúdio da questão do metaverso que tá por vir. Elas estão agora idealizando romances de pessoas famosas, de subcelebridades, ao invés de viverem a própria vida. Ou seja, você ficar com. A mulher fica. Ela prefere ficar compartilhando, né, a vida de casais, desses casais, dessas páginas de luxo, páginas de fotografias perfeitas, de atores de Hollywood, até mesmo as mulheres que se dizem conservadoras aí, preferem ficar vendo e compartilhando a história, casais como Italo Marcilli da vida, né, e a esposa dele lá que tem 7 filhos, família linda, casona grande, dinheiro, etc. Então, assim, não é só gurias fúteis e vazias, né, não que as conservadoras também não tem esse lado, mas enfim, é porque sempre aparece alguém que fala: ah, vocês estão procurando mulher no lugar errado, na igreja diferente, não sei o quê. Na verdade, não, tá? Na verdade, não, eu conheço muito bem esse meio direitista brasileiro aí, tá? Então, assim, você vê o mesmo comportamento da menininha fútil lá, que não se interessa por nada do mundo, aí, e dessas que se diz interessar aí, que na verdade tem muita camaleoa aí nesse meio, é bem similar, só muda daí o tipo de casal. Um vai ser um casal mais lá da Califórnia, o outro vai ser o casal conservadorzão, né? O casalzão que eu shippo, né? As mulheres têm uns termos aí absolutamente ridículos para falar determinadas casais ou coisas que elas gostam na internet, né? Casal de milhões. Agora o novo termo aí é o de milhões aí. Meu Deus do céu, né? É cada aberração que surge aí, né? Esse negócio de milhões aí, isso aí não tem papel de submundo por trás disso aí, não. É diferente do emoji do palhaço lá, que na verdade é uma e do Trintou, né? Que é uma própria sátira com as Balzacas. Essa questão aí do de milhões aí, não. Isso aí é aberração pura e simples mesmo. Então, vocês vão começar a ver muito isso aí agora, tá? Mulheres compartilhando esses casais em fotos absolutamente perfeitas, algo que era pastelão no passado. Se você pegar, por exemplo, em 2007, 2008, 2004, tinha o um momento ali das mulheres ficar vendo a revista Caras, falar do vestido do Adriano Galisteu e tudo mais, e aquilo não interferia na vida delas, né? Era algo ali que era totalmente assim, falar disso seria problematizar um comportamento pequeno, não tinha nada demais ali no que acontecia, tinha o TV Fama, né, nos primórdios da internet de banda larga aqui no Brasil, o Ego da Globo tinha as fofocas, ainda existe até hoje, né, mas naquela época lá tinha até uma coluna separada para isso no site da Globo, e acabava que ficava por aquilo mesmo, né? As pessoas viam ali a vida dos famosos e tal, achava tal coisa bonita, tá? Às vezes uma Record, uma Globo fazia uma reportagem por dentro da mansão de algum jogador, de alguma atriz, de algum ator, não tinha nada demais isso aí. Né, sempre teve a admiração das pessoas comum pelas pessoas mais destacadas da sociedade desde a época tribal, isso não tem nada demais, mas a partir do momento que as mulheres começam a idealizar esse arquétipo de relação conjugal como a única possível ideal e compartilhar isso e preferirem ficar solteiras do que viver qualquer tipo de amor mais real, amor mais comum, isso é um sinal assim, é vermelho ultra escarlate, né? O vermelho mais intenso que existe, a camada de vermelho, né? Não tem o azul, é a cor mais intensa. O vermelho é a cor mais intensa para os homens caírem na real. São os homens solteiros, principalmente aí, de que eles estão sendo preferidos, eles estão sendo preteridos, aliás, ou seja, as mulheres. Ou seja, né, as mulheres estão preferindo chamar a taça de vinho e drink de gin com tônica de mozão, do que ficar com um cara comum. É muito comum você ver no Dia dos Namorados, ou até mesmo em outro dia, as mulheres chamarem uma garrafa de bebida alcoólica, uma taça, um drink de mozão, tirar uma foto com a amiga e falar meu date de hoje. É aquela coisa, as mulheres preferem qualquer coisa, né? É pipoca com Netflix, fazer estrogonofe, risoto de alho poró e hashtag sou pra casar, do que ficar com um homem comum. Se você perguntar pra uma mulher, é engraçado que aqui a gente começa tendo respostas parecidas, tanto do homem quanto das mulheres, e aí você depois tem respostas absolutamente paralelas, que não tem nada a ver um com o outro. E nesse caso específico, as mulheres faltam e muito com a verdade, né? Não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva de fato, que é facilmente constatável na sociedade, né? Por mais que em alguns campos os homens vão mentir mais do que as mulheres, nesse quesito, nessa pergunta que eu vou dar de exemplo agora, você vê que as mulheres faltam muito mais com a verdade do que com os homens. E os motivos pelos quais faltam com a verdade são diversos. Né, a questão da natureza feminina, da dissimulação, por ser viúvas, esposas de guerras, e tá sempre estão sempre sendo trocadas, eram, né, na verdade, elas têm no DNA isso aí de estarem sendo trocadas a cada conquista de uma tribo em relação à outra, e tinha que jurar lealdade e fidelidade ao novo marido. Então, essa questão da dissimulação feminina nisso aí é algo que é genético delas, tá? Tem a questão do caráter também, etc. Tá? Não descarto isso, é uma questão multifatorial, mas, sobretudo, a questão biológica se sobrepõe, tá? A questão da moralidade disso aí, que é a seguinte pergunta: por que você está solteira, né? Ou perguntando para um homem: por que você está solteiro? Se você perguntar para a população média, tá? Não na pro nicho aí mais dos homens despertos e tal, da sigla, porque daí essas respostas vão ser um pouco mais complexas e aprofundadas, mas perguntar para a população média em geral, ambos os gêneros vão começar respondendo de uma maneira muito semelhante. Vão falar o seguinte: ah, eu tô solteiro porque hoje em dia tá muito difícil alguém que quer namorar, é muita burocracia, relacionamento é complicado, né? Tem muita opção, enfim, é difícil achar alguém que bate. É aquelas respostas genéricas, meio água com açúcar, que são verdades de fato, né? Antes de você adentrar em qualquer questão de lei misândrica e de feminismo, enfim, essas respostas mais genéricas aí, mais politicamente corretas, elas não deixam de ser verdades, né? Que de fato é complicado ter um relacionamento hoje em dia. As mulheres inicialmente vão falar isso também. Mas daí quando você entra para aprofundar, né, as mulheres elas vão dizer o seguinte: que os homens não querem nada sério, que os caras são tudo cafajeste, são tudo galinha, etc. É aí que entra assim a completa aversão à realidade. A mulher, eu nunca vi uma mulher pegar e falar: ah, não quero namorar porque só tem homem feio, o Brasil é cheio de homem feio. Nossa, mas os caras são muito pobres, ninguém tem dinheiro, os caras não tem grana nem para dar levar num restaurante bom. Eu não tem muito virgão no Brasil, tem muito cara com pouca experiência, não tem muito cara com sobrepeso, obesidade, falso magro no Brasil, né? Não, os caras não têm massa muscular, né? Não tem muitos cara, os homens no Brasil são muito baixinhos, por isso que eu não namoro, que seria a realidade de fato, por mais que é doloroso para os homens lidarem com essa black pill aí, da mesma forma que também é doloroso para as mulheres escutar dos homens que os homens também querem, aqueles que têm opção de escolha estão solteiros porque por conta de leis misânicas, por conta que os caras não confiam nas mulheres modernas, enfim, né? Mas a maioria nesse jogo, os homens sempre saem perdendo, porque tem muito mais homem carente do que mulher carente, né? É uma minoria dos homens que vai dar essas respostas e ficar tranquila, tranquilo com a solteirice dele. A maioria é carentão e quer namoradinha mesmo, né? Como diz o coruja falando namoradinha é muito bom, é impagável, né? Isso é muito fato. Então, assim, as mulheres não vão pegar e falar que a maioria dos homens são desinteressantes, né? No mundo imaginário delas, tá cheio de super cafajeste, de super alfa, né? De cara que fica com todas, de homem galinha e por aí vai. Por quê? Porque são esses homens que marcam o lúdico, o imaginário delas. Então, assim, já tem pesquisas que mostram que num país igual aos Estados Unidos você tem 30% de homens 27%, perdão, é quase 30% de homens de 18 a 30 anos que nunca tiveram uma relação, né? Ou seja, caras virgens. Você tem uma horda de homens aí que estão orbitando o Instagram delas, né? Aquela mediana que fica botando foto de fio dental, que tem 25, 30 mil seguidores. É cheio de homem ali que seria o namorado que faria tudo para elas, né? O cara trabalharia até em 3, 4 empregos se fosse preciso. Então, assim, para as mulheres, essa horda gigante de homens aí que são desinteressantes, seja pela feiura, pela pobreza, pela baixa estatura, né, por não ter experiência, por não ter um Instagram destacado, por não ter muita coisa para oferecer além de amor para dar, porque não é amor que a mulher tá buscando no homem, né? Ela tá buscando ser amada, é diferente, né? Então, acaba que, desde que hajam outras condicionais também, né? Tem que preencher, para você preencher a provisão. Da carência, tem que ter o mínimo de outras coisas ali, de outros tipos de provisões. Então acaba que esses caras são completamente invisíveis para as mulheres. Então, assim, a resposta não bate, mas você fala, mas que mundo é esse, né? Onde que as mulheres falam que tem tanto cara cafajeste, tanto cara pegador, tanto cara aí que é cobiçado por mulheres? Não, é uma minoria ínfima dos homens que é assim, entendeu? A maioria dos homens no Brasil seriam ótimos paus mandados, escravos emocionais, cara que faria tudo, assume até a fi dos outros, entendeu? É fi dos outros, é Duzoto mesmo, tá? É dos outros. Tá? Então, assim, você vê que o negócio não tem o menor sentido, né? Não tem lógica nenhuma isso aí. Você olha, você sai na rua e tudo mais, o que você mais vê é homem desinteressante, né? Homem desleixado, homem feio, né? Homem acima do peso, né? Os caras ficando careca, os caras baixinhos. Você não vê, sabe? Você vê que o material é ruim. Se as mulheres falassem isso, né? Você precisa de canais como Witch Waffles, como Tales, como American Black Pill, como o Face and the LMS. Você precisa, assim, de canais assim, do próprio Sandman. Do TFM, você precisa de caras aí da gringa que tem uma inteligência estupidamente acima da média, né? É pra poder falar a realidade do por que o mercado tá tão bizarro, por que mulher chama taça de vinho de mozão, por que a amiga virou o date, né? Por que fazer estrogonofe com Netflix ficou mais legal que namorar pra mulherada. Aí elas preferem ficar compartilhando foto de Justin Bieber, de Selena Gomez, de outros casais perfeitos aí, mundo afora. E o Instagram tem muitas dessas páginas, mas muitas, muitas, muitas mesmo, né? Páginas de casais de luxo, né? Luxury couple ou coisas desse tipo, e elas preferem ficar brincando disso aí. Então, isso aí já é um prelúdio do metaverso. Porque o metaverso não vai ser só a válvula de escape pro incel lá ser o bonzão no jogo de terreno ou ter uma Stacy no metaverso. Um monte de mulher vai que é isso em tese, tá? Daqui 10, 15, 20 anos ainda é uma realidade distante, né? Não tão distante quanto o waifuísmo, mas um tanto quanto distante. Talvez as mulheres medianas aí que estão sonhando com o príncipe encantado vão estar no metaverso, vão ter oportunidade talvez de ficar com alguém famoso ou algo do tipo, né? Agora parece loucura, agora parece uma distopia, mas distopia é o que a gente já tá vivendo aí. Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, comece a observar isso aí. O tanto de guria que vocês conhecem que estão idealizando esses casais imaginários, né? Que estão completamente distantes da realidade delas. É diferente de você achar um casal legal lá, o Brad Pitt e Angelina Jolie nos anos 2000, enfim, né? Outros casais que você tinha aí, tanto no Brasil quanto fora. É completamente diferente desse negócio de você ter uma parte sua fútil, que vai assistir uma coisa ou outra, ler uma coisa ou outra, que você não tem nada demais, você problematizar pequenos comportamentos, com você fazer disso o seu modo de vida. E quando você é indagada, seria muito mais fácil falar, não tô namorando porque não tô afim, porque o material tá muito ruim, mas não tá ruim porque os homens estão galinhando, não, uma minoria tá. Se os homens tivessem a oportunidade de ficar galinhando, todos seriam, tá, sem sombra de dúvida. Sempre vai aparecer um puritano e falar que não, mas eu não acredito em puritano, na verdade é o que eu menos acredito. Então, se os homens tivessem a oportunidade de ser um dambiuzerã, a esmagadora maioria seria. Tá, por mais que dá uma de santo, não sei o que, meu amigo. Agora que bota uma Filipa Fransson aí, uma Giga Stacey da Suécia, que eu já falei em umas lives, os caras até hoje comentam dela. Bota uma mulher na frente desses caras que fala, né, eu sou monogâmico, né, eu sou conservador, não sei o que. Não, tem santo, não. Tá? Então, se os homens tivessem oportunidade, aí sim seriam tudo isso aí que as mulheres falam que é. Mas na prática, o que mais tem é cara na escassez, entendeu? Então, você nunca vai ver a mulher falar, não, eu tô solteiro porque só tem cara feio, não, eu tô solteiro porque. Os homens são muito sem graça, esse cara não tem nada pra oferecer, né? Esse cara não tem destaque nenhum, né? Então, assim, é uma falta com a verdade, né? Uma falta com a realidade, de fato, na verdade. Não é uma questão de verdade e mentira, né? É aquele deslocamento da realidade, né? Aquela paralaxe cognitiva que o Olavo Carvalho falava, né? Entre o que a pessoa fala e o eixo da realidade, você tem um gap gigantesco. É uma coisa de maluco isso aí. Então comece a observar isso aí, tá? Cada vez mais mulheres idealizando casais perfeitos, que compartilhando isso, querendo viver isso, em busca de fotos perfeitas. E elas vão ficar, elas assim, é lógico, se elas estalar o dedo, tem um milhão de cara ali para se elas quiserem namorar. Mas agora com essa questão de procedimentos estéticos, com retardamento da velhice, surgiu até agora uma nova substância aí na Inglaterra aí que eu vi hoje inclusive aí, né? Agora em abril, abril de 2022, que retarda em até 30 anos o envelhecimento. Uma mulher de 53 anos ficou com a pele da mulher de 23. A indústria estética vai vir forte pra isso aí, tá? E as mulheres vão aproveitar muito bem, alguns caras também, eu não condeno, tá? Não condeno. Não, na verdade eu até apoio de certa forma isso aí, porque o meu aceleracionismo ele tá em várias frentes, né? Então é isso aí, tá? Então o mundo, o metaverso, tá? Para aquilo que as mulheres idealizam como vida conjugal, como família perfeita, já começou, tá? Você não precisa de um óculos de realidade virtual, não, porque a realidade real, né, sendo propositadamente redundante aqui, ela já é muito pior que muita realidade virtual, muito filme de terror. Um forte abraço a todos, meus amigos.